Senhor presidente, eu estou com 4h40 já, só presidente. Eu quero primeiro fazer um registro de um documento que recebi sobre a privatização da Eletrobras, que foi anunciada pelo governo Temer e que tem mobilizado toda a sociedade brasileira. Aqui não poderia ser diferente. Ontem ainda, deputados e senadores lançaram a rede parlamentar em defesa da soberania energética nacional. O objetivo é provocar coesão entre os setores da sociedade envolvidos com a defesa da soberania energética do país e potencializar o Congresso, os legislativos estaduais e municipais na campanha Energia não é mercadoria. Iniciativa de todos os movimentos sociais. O governo alega que a Eletrobras é inviável. Porém, em 2016, a estatal foi premiada como a empresa sucesso. Ela foi considerada a maior empresa do setor elétrico brasileiro, a quinta maior empresa do país em patrimônio líquido, informe do jornal Valor Econômico e da Fundação Getúlio Vargas. A Eletrobras gera 31% da energia do país e é responsável por 50% das linhas de transmissão. A Eletrobras é um gigante, formada por centenas de empresas que atuam em todas as três fases da cadeia produtiva do setor de energia elétrica. São, senhor presidente, 233 usinas. Que geram energia, incluindo Furnas, que opera 12 hidrelétricas e 2 termoelétricas, e ainda a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Além de 6 distribuidores, podemos destacar que toda a região Norte e Nordeste e 61 mil quilômetros de linhas de transmissão, metade do total do país, é o suficiente para dar uma volta e meia no mundo. Metade do total do país e o suficiente para dar uma volta e meia no planeta. Senhor presidente, a privatização da Eletrobras é um atentado à soberania nacional. Eu não tenho dúvida alguma que a população brasileira é que vai pagar a conta com a privatização da Eletrobras. Dougal Ramos, da USP, e Nivaldo de Castro, da UFRJ, avaliam que a conta da luz vai ficar muito mais cara após a privatização. A razão principal é a mudança prevista para o regime de comercialização de energia produzida pelas usinas da Eletrobras e a chamada descotização. Senhor presidente, aproveito para registrar a mensagem que recebi do Sindicato dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul, Sintec, que se manifestam contra a privatização da Eletrobras. Dizem eles, vivemos num momento histórico, mas infeliz, com muita infelicidade, em que alguns governantes renunciam ao comando de uma empresa responsável por promover estudos, projetos de construção e operação de usinas geradoras, linha de transmissão, subestações destinadas ao suprimento de energia elétrica do país, que promove, dessa forma, as condições para a expansão da oferta de energia elétrica e, consequentemente, desenvolvimento da sociedade. O que está em jogo, muito mais do que o fechamento das contas de um governo passageiro, é a autonomia e a capacidade de decidirmos quanto à colocação de investimentos na infraestrutura eletroenergética, a garantia de atendimento universalizado, a distribuição equilibrada de oportunidades a todas as regiões e a própria unidade da nação. Os trabalhadores do setor elétrico energético não ficarão apenas observando mais esse desmonte do Estado brasileiro. Conclamamos nossos representantes no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, a se manifestarem em repúdio à desestatização da nossa Eletrobras. Esperamos que eles ocupem os espaços disponíveis, seja na tribuna do Senado e nos meios de comunicação, para revelar as consequências de um Estado que renuncia à sua soberania energética. Esse é o documento, senhor presidente, que recebi e faço aqui este rápido registro. Quero cumprimentar aqui a senadora Regina Souza, senhor presidente, dizendo que hoje, como eu tinha que participar de um evento na Nogueira Ramos, conseguimos aprovar, antes que eu saísse, 10 requerimentos de audiências públicas importantíssimas. No debate, um deles, do Estatuto da Pessoa com Deficiência e os planos diretores municipais. Outro, a Amazônia, debate sobre a exploração do minério em reservas ambientais e terras indígenas. Outro, que eu falava aqui antes, o pacote das privatizações. Atuações dos planos de saúde, que deixa muito a desejar. Princípios basilares para o Estatuto do Trabalho, baseado na CLT. Normas gerais da tutela do trabalho. E ainda, senhor presidente, é só o título que eu estou apresentando, a Seguridade Social em livro que será apresentado pela ANFIP. O Estatuto do Trabalho, queremos uma lei para todos e não só para os empregadores. Ainda, senhor presidente, a discussão do Estatuto do Índio. Assistimos recentemente, há 2 meses atrás, o assassinato de 15 índios, agora de mais 20 índios. É a hora de nós voltarmos a discutir o Estatuto do Índio, que está há 20 anos na casa e até agora não avançou. E, por fim, proposta alternativa à nossa Previdência Pública. Só quero, senhor presidente, me permitir só mais um minuto para dizer que amanhã, 14 de setembro, às 9 horas, a CPI da Previdência, do qual sou presidente, senador Relugel, relator, estaremos numa audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo para debater o tema devedor contumaz. Por que isso, senhor presidente? Chegamos à conclusão que o devedor contumaz é aquele que negocia, renegocia e nunca paga. Só de apropriação indébita, 500 bi por ano. Se pegarmos a dívida acumulada da Previdência e botássemos as multas e os juros, chegaríamos a quase R$1 trilhão. Tudo isso nós vamos debater lá em São Paulo, com a atuação de juízes, procuradores, promotores, e que apontarão caminhos para que a CPI apresente uma série de projetos que essa casa pode votar com o único objetivo, fazer que a CPI seja a CPI da verdade e mostrar ao país que a questão da nossa Previdência é uma questão de gestão, de fiscalização, de combate à sonegação e combate à corrupção. Por isso, participei agora da manhã de uma reunião lá na Câmara de Deputados do Fisco, onde nós queremos aprovar a PEC 168, que vai dar autonomia maior ao Fisco para ser um instrumento de fato de combate à corrupção. Investir no Fisco não é gastos, é investimento. Quem vai ganhar é toda a população, porque se formos para cima dos corruptos, com certeza teremos mais dinheiro para a Previdência, para a saúde, para a assistência, para a educação, para investimento em saneamento básico, enfim, na infraestrutura do nosso país. Obrigado, presidente. Considere na íntegra os meus pronunciamentos.